Boa noite, vai já aparecer aí, Fernando, vai já aparecer aí.
Pronto, já
Quando
apareceu.
aparecer, tu joga para transmitir.
Transmitir, onde é que é isso?
Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Estamos aqui hoje com o Dr. Fernando Bastos. Enquanto você se acha aí, Fernando, deixa eu falar um pouquinho. Dr. Fernando Bastos é médico, palestrante, escritor, mestre em ciências da saúde e especialista em urologia e andrologia. Também possui pós-graduação em nutrologia. Ele é membro fundador da Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, apaixonado pela busca incessante de respostas que levem à humanidade, à longevidade, ao bem-estar e à harmonia. E é autor do mais novo best-seller que está bombando na Amazon. O ciclo original, como nossa intervenção no planeta gerou um descompasso evolutivo que nos adoeceu e o que fazer para resgatar a saúde e o equilíbrio perdidos. Muito bom mesmo. Meu amigo Dr. Fernando, seja bem-vindo a mais uma Live Rebelde. Conseguiu botar para transmitir aí?
Botei, cara. Botei para transmitir.
Show.
Tá aparecendo aqui, mas dá uma olhada aí no teu celular se está aparecendo aí, Rick, só para a gente confirmar.
Ele aparece com um pequeno delay, entendeu?
Ah, tá. Entendi.
Tem
Não, aqui.
um delay, pronto. Já tá, aqui já tá aparecendo bem.
Show de bola. Vamos lá, então.
Show
Bom,
de
Rick,
bola.
muito obrigado pelo convite aí para falar um pouquinho do meu livro. Para falar um pouquinho desses assuntos tão pertinentes, que a gente vem discutindo juntos, na verdade, né,
Sim,
na
sim, sim.
nossa rebelião aí, saudável nos últimos anos. Eu acabei fazendo um compilado de várias questões, né, não apenas da parte nutricional, de como nós mudamos, tivemos uma intervenção no planeta, de vários aspectos, que foi muito acelerada. No pós-guerra, né, mas iniciou assim com a Segunda Revolução Agrícola, com a Revolução Industrial principalmente, e depois no pós-guerra se acelerou. E infelizmente nós estamos colhendo, né, as consequências do que a gente fez. E essa semana, né, Henrique, acabamos de ter a notícia aí de que semana passada chegamos a 1 bilhão de obesos no
Bilhão
mundo.
de pessoas obesas. É um negócio assim assustador, cara. Um em cada oito pessoas é o equivalente a 12,5% da população mundial. E nós estamos falando de obesidade, né, Fernando? Não estamos falando de
Peso, né?
sobrepeso, né? É um negócio muito sério mesmo.
Estima-se que 80% da população americana hoje apresente algum distúrbio metabólico, né? E em
E
2000.
boa parte disso vem exatamente por conta dessa questão do descompasso evolutivo, né? Mas fala um pouquinho antes, Fernando. Se apresenta um pouquinho para a galera. Tenho certeza que tem um pessoal que não te conhece aqui no meu perfil. Se apresenta um pouquinho para o pessoal. Quem é Fernando Bastos, o homem que veio da Tailândia?
Fernando Bastos é um inquieto, né? É uma pessoa inquieta, é um médico, cirurgião geral, depois urologista, depois mestrado em ciências da saúde, né? E que não conseguiu encontrar, depois de alguns anos de prática, né? Começou a perceber que não estava conseguindo encontrar todas as respostas que ele queria na medicina apenas curativa. E que precisava entender por que que os pacientes estavam ficando doentes ano após ano. Muitas vezes eu tirava um cálculo de um paciente do ano, no outro ano ele voltava com cálculo, no outro ano voltava com cálculo, e eu olhava, né, as pessoas cada vez mais doentes na minha volta, né, e eu tirava o sofrimento momentâneo das pessoas, curava um câncer, curava, né, uma litíase urinária. Curava uma hiperplasia de próstata, fazia algum transplante em casos mais avançados, tirava um tumor do rim, mas eu não conseguia, então, eu via que, ao mesmo tempo, do meu lado tinha muitos profissionais fazendo exatamente o que eu estava fazendo, de forma muito semelhante à minha, embora eu tivesse um volume muito grande, na época eu era o cirurgião urológico que tinha maior volume num dos maiores hospitais aqui do sul do Brasil, que é a Santa Casa de Porto Alegre, tá? Aquilo não estava me. Não era assim, eu vi que eu não estava encontrando as respostas. E finalmente eu fui encontrar o meu propósito na medicina funcional integrativa, né? na tentativa de ir mais a fundo na causa das doenças. Eu percebi que a medicina estava muito boa em tratar, em manter doentes vivos, mas que tinha deixado um pouco de lado o fato de tentar prevenir as doenças, né? Tinha deixado de lado totalmente a nutrição, né, Henrique?
Sim, sem dúvida.
Um dos preceitos mais primordiais de Hipócrates, né? Que era...
Né, que o alimento seja o seu remédio, né?
E que o remédio seja o seu alimento. Né? Então, eu passei a estudar muito sobre essas questões e daí veio todo um estudo antropológico para entender a origem da nossa espécie, né? E comecei também a me aprofundar nos, não somente nas mudanças alimentares que nós tivemos, mas nas mudanças da forma como a gente vive, né? Tem um livro muito legal que é A Crise do Conforto, né?
Sim, 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 excelente livro.
Né? Então, o sedentarismo, né? E os danos que a gente acaba causando pelas mudanças, pelas agressões ambientais que nós originamos no nosso organismo também.
Essa virada de chave que você teve, Fernando, toda essa mudança que você colocou, que você implementou na sua carreira, foi mais ou menos que ano?
Foi mais ou menos, Henrique. Eu já fiz essa mudança para mim anteriormente, tá?
Sim, sim.
Para mim poder transformar mesmo a minha prática clínica foi no ano de 2017, 2016, ali que eu comecei a...
E naquela época, Fernando, a gente sabe que essa linha evolutiva, essa linha voltada mais para entender um pouco o que está por trás das doenças crônicas e não simplesmente os sintomas, é algo que, naquela época, no Brasil, era uma coisa muito incipiente ainda. Qual foi o gatilho? Foi realmente essa inquietação tua de ver os pacientes sofrendo e sem você conseguir resolver? Ou teve algum ponto assim que fez que deu a virada?
Não, foi muito dessa busca pessoal, assim, né? E de ver que aquilo ali não era. Foi um pouco de desilusão com a medicina tradicional também, Henrique, sinceramente, assim. Que eu não me enquadrava naquilo, né? E uma pessoa que me inspirou muito, né, foi o Vitor Sorrentino, que é meu amigo.
Ah, certo.
Que é um cara, assim, que realmente foi um dos precursores da medicina funcional integrativa.
Verdade. Né?
O Dr. Lair Ribeiro também, quando a gente escutava, parecia loucura as coisas que ele falava, né? E depois, né, muitas daquelas coisas, quando a gente vai pesquisar, né, a gente vai atrás e começa a identificar, e tu vai pesquisando, né, sobre a história. Um cara que me fascina, a história dele, é o Stephenson, né, aquele canadense que foi...
Wilhelm Stephenson, né?
Aquele cara me inspirou muito, assim, a pensar, né, já naquela época. Enfim, foi por aí que eu comecei a... Só que foi uma decisão difícil, porque eu tinha uma carreira estabelecida. Geralmente, quando Sim. o pessoal vai para a medicina funcional integrativa, inicia a carreira na medicina funcional integrativa. E eu tinha uma carreira estabelecida, né, Henrique? Já tinha um consultório consagrado, uma carreira bem... Então, foi um desafio muito grande para mim fazer essa transição, sabe?
Uhum.
Mas posso te dizer que, com certeza, hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. E não que eu não me sentisse feliz, o retorno de um paciente quando tu cura um câncer, quando tu... é fantástico. Até hoje esses pacientes me procuram, assim, porque tamanha confiança que eles tinham em mim, né, de tantas pessoas que eu operei. Então, quando ficam doentes ainda, do ponto de vista urológico, ainda hoje me procuram para ouvir minha opinião, né? Eu fui muito nessa época, um pouquinho antes também, para a área da andrologia, que já tinha um pouco de preocupação, né, da questão da longevidade, da questão da reposição hormonal, da disfunção erétil, que todas eram muito impactadas pelo estilo de vida.
Né? Entendi.
Então, entendi. Isso aí também originou essa mudança na minha carreira e essa mudança na minha forma como viver. Né? E depois, daí, quando a porta se abre, né, Henrique? Depois que a cortina se abre, não tem mais...
Não dá mais para desver, né? A gente não vê determinadas coisas, não dá mais para desver.
Não consegue mais... voltar para trás.
É, impressionante. E, Fernando, qual foi o ponto em que você disse, cara, eu tenho que escrever um livro sobre esse assunto, sobre descompasso evolutivo?
O livro, na verdade, tá? Todos esses assuntos eram abordados na consulta. A consulta médica, todas as... a minha consulta, ela funciona hoje, já há bastante tempo. Demora umas 3 horas, tem uma duração de quase 3 horas a minha consulta. Ela... O paciente passa pela nutricionista, eu tenho uma equipe de nutricionistas que trabalha na clínica, e ali já se aborda todos esses assuntos relacionados à nutrição, e depois eu abordo toda a questão do estilo de vida e tal, para fazer essa mudança e fazer com que a gente volte para um pouquinho mais perto da nossa casa, que eu sempre falo, a gente aqui é uma agência de turismo, até faço essa analogia que você falou, nós somos aqui uma agência de turismo, nós vamos fazer uma viagem juntos, convido para fazer uma viagem juntos para o nosso ambiente original. E aí começou a surgir essa coisa do ambiente original e tal, daí veio o ciclo original, porque no início a gente falava muito de nutrição apenas, né? E a nutrição é, sem dúvida nenhuma, talvez o fato mais importante, mas não é tudo, né? E existem outros aspectos que são muito importantes também. Então, que eu falava muito da dieta original, eu acabei expandindo isso para o ciclo original. E aí, até para facilitar o entendimento de todos os meus pacientes, eu acabei com essa ideia de fazer o livro e comecei, então, a compilar coisas que eu já escrevia, capítulos, tanto que o livro é um livro fácil de ler, porque tu pode ler um capítulo num dia, tu pode pular 2, 3 capítulos e ler no outro dia. Eu fiz uma compilação de todas essas questões, de todas essas intervenções que a gente fez, né? E fiz uma introdução fazendo toda uma junção disso tudo num sentido evolutivo. E aí veio o livro meio que se fez sozinho, assim, que vem dizer, entendeu?
Entendi.
Uma coisa que ele foi sendo gestado, e quando vi o livro estava pronto, agora é só colocar isso tudo no papel, né, e fazer ele nascer.
Entendi. Eu gostei muito da abordagem que você fez, porque você, no livro, você colocou uma linguagem de muito fácil acesso, né? E eu achei até poético em determinados momentos, né? Você coloca, tem uma forma de escrever que suscita não apenas a questão técnica, mas suscita um pouco de arte, sabe? Uma coisa bem poética mesmo. Eu achei muito interessante essa sua vertente, essa sua veia, vamos dizer assim, artística barra poética na hora de escrever a parte técnica. Achei muito legal isso aí.
Sabe, Henrique, que isso é uma coisa louca, porque tem capítulos que estão assim e tem outros capítulos que eu não estava tão inspirado. Quando eu escrevi o livro às 5 da manhã, né, que era o horário que eu tinha, era o horário que eu gosto de levantar, tinha dias que eu acordava extremamente inspirado e com coisas que eu li durante toda a minha vida, de filósofos e coisas que eu gosto também, né? E aí vinha aquelas coisas todas e a gente... tu colocava no papel. E tem outras vezes que eu era mais na parte técnica mesmo e não tá tão assim, né? Então, é um livro que foi sendo escrito. Dá para notar que o livro foi sendo escrito em fases diferentes, assim, né? De épocas, tu tá mais atribulado, tu não consegue dar toda aquela coisa mais ilustrativa mesmo ali, né?
Sim.
Fazer analogias, eu gosto muito de analogias, né? E é isso. Mas eu acho que a linguagem ficou realmente muito boa.
Ficou fácil, assim.
Acesso, e muito gostoso, tanto para as pessoas leigas, mas também para aqueles profissionais da saúde que não têm essa compreensão mais ampla de todo esse processo que aconteceu, porque eu mesmo era muito ignorante ali em 2015, 2016, de tudo isso, né? Toda a manipulação que a gente estava sendo submetido.
Pois é, esse é um ponto, sabe, Fernando, que eu acho extremamente importante, e o fato de você ter escrito o livro com essa linguagem é muito interessante, porque vou fazer uma comparação aqui com outro livro de outra pessoa também que tem feito bastante sucesso aqui no Brasil, que é o Souto, que escreveu sobre síndrome metabólica, sobre low carb e tudo mais. E no caso do Souto, ele já usou uma linguagem um pouco mais técnica, mas porque é um assunto que já está mais na cabeça dos médicos e dos nutricionistas. Mas quando você pega a parte evolutiva, quando você vai pensar em termos de evolução, descompasso evolutivo, a grande maioria dos profissionais de saúde, e eu falo a grande maioria porque deve existir pelo menos um ou dois que ouviu alguma coisa, que leu alguma coisa a respeito. Mas, infelizmente, essa é uma lacuna muito forte na formação do profissional de saúde, que é essa questão do processo evolutivo, da evolução em si. Né? Você como médico, eu como nutricionista, a gente não vê isso na faculdade. Né? Toda o meu discurso dentro dessa parte de evolução veio porque eu tive a oportunidade de fazer um primeiro curso, né, uma primeira faculdade, que foi biologia. Embora não tenha concluído, mas a gente sempre estuda tudo na biologia na luz da evolução. A ótica é sempre uma ótica evolutiva. E quando você se depara com a nutrição, você vê uma dissonância muito grande. As pessoas simplesmente não colocam as duas coisas juntas, né? Então, isso acaba fazendo com que a gente ache que, por exemplo, aveia, pão, são alimentos ancestrais, né? É muito comum a gente escutar, não, pão é um alimento ancestral, afinal de contas ele estava na mesa...
Jesus,
né? Jesus partiu o pão, né? E a gente sabe que isso é uma coisa... quando você estuda do ponto de vista evolutivo, não faz sentido nenhum esse tipo de alimento, porque a gente não encontrava trigo com facilidade, ou aveia, ou qualquer outra gramínea, né? Então, acaba que a gente não tem essa noção.
Eu diria, Henrique, que qualquer profissional da nutrição que leia esse livro, no mínimo vai dar um nó na cabeça dessa pessoa.
Uhum, sem dúvida.
Eu aconselho, sinceramente, de que todos os profissionais da nutrição que puderem, leiam o livro. Por quê? Porque isso vai fazer... vai acabar com a paz dos professores de nutrição. Tá? Porque é tão lógico as explicações que são dadas que fica difícil de refutar, né, as informações, porque são lógicas. Se você botar um pouquinho a cabeça para pensar, né, fica muito difícil de refutar o que é a nossa evolução, porque ainda não conseguiram trocar a nossa evolução. Quando a gente fala das questões anatômicas do ser humano, comparando eles com outros primatas, né, e com outras espécies carnívoras, ou outras espécies, outros primatas que são onívoros como nós, mas com viés mais herbívoro, né, nós conseguimos entender por que o nosso cérebro triplicou de tamanho, né? Nós conseguimos entender por que nós tivemos que desenvolver uma arma tão potente, porque nós não éramos aptos, né, a passar a ser caçadores. Então, nós tivemos que desenvolver essa arma. E, por acaso, essa arma passou a fazer do ser humano a espécie dominante aqui na Terra, porque ele não era quando começou essa história. Né?
Exatamente.
Foi exatamente o desenvolvimento dessa super arma, que é o nosso cérebro, que fez com que isso fosse possível. E o cérebro, o gatilho para que ele fosse desenvolvido foi exatamente a necessidade que a nossa espécie teve em determinado momento lá atrás, de ter que comer alimentos de origem animal, uma questão de sobrevivência.
Perfeito, perfeito. E é interessante você ter tocado nesse ponto, porque nós somos, do ponto de vista físico, nós somos extremamente frágeis, né? A gente de longe não é o bicho que mais corre, a gente não é o bicho mais forte. De longe a gente não é nada, a gente não nada bem, a gente não, sabe, nada do que a gente...
Garras, dentes afiados.
Nada. A única coisa, a nossa grande arma, como você citou agora, é realmente o nosso poder cognitivo, o nosso cérebro, que deu a perspectiva da gente substituir todas essas faltas pela tecnologia, né? A gente fala em tecnologia, o pessoal acha que nós estamos falando em computador e celular. Não, quando a gente começou inventando... pegando uma pedra, quebrando e usando essa pedra para cortar um pouco mais a carne e ter acesso a um nutriente, a nutrição tão avançada que era a carne, isso já é tecnologia sendo utilizada. E daí você criar uma lança e por aí vai, né?
Eu diria mais, a própria comunicação, né, Henrique? Foi uma grande evolução humana. Eu sempre cito a questão, né, da parte da nossa esclera, né? Que foi uma evolução, na verdade, na nossa comunicação. Nós conseguimos apontar um objeto, porque nós temos a esclera branca, em silêncio para outra pessoa.
Sim.
Coisa que os outros primatas não conseguem. Isso foi uma evolução da nossa comunicação, para que a gente pudesse caçar em grupo.
Sim. Certo?
Então, toda a nossa evolução se deu para se comunicar melhor, mas sempre o intuito era caçar melhor. A nossa motricidade fina, a capacidade de a gente fazer os instrumentos, né? E isso está muito bem registrado pela antropologia, né? Pela pelas descobertas antropológicas, pelos desenhos nas cavernas, pelos artefatos achados, por uma série de coisas que realmente fazem, né, esse tema muito interessante de ser levantado. E no momento que você levanta essa discussão, fica muito mais fácil de entender por que muitas vezes uma dieta onde 60% dela é a base de grãos, não vai dar certo. Não vai dar certo. Né?
E é interessante você tocar nisso, porque ela não está dando certo, e ela, na realidade, ela nunca deu certo. Né? Tem uma ilustração que eu acho muito boa no seu livro, exatamente mostrando a diferença do homem pré-agricultura e pós-agricultura, né? No tamanho, no porte desse homem. Então, quer dizer, depois que a gente teve o advento da agricultura, 10, 12 mil anos atrás, a gente encolheu o tamanho de cérebro, a gente diminuiu a estatura, porque a gente passou a ficar mais subnutrido, embora os agricultores antigos ainda tivessem um certo contato com os alimentos de origem animal. Mas a partir do momento que nós aprendemos a plantar, é muito mais fácil você ter aí uma plantação de trigo, de soja, de arroz, que vai encher o bucho, mas não vai nutrir, do que você criar vaca. É muito mais complicado, é muito mais trabalhoso você criar animais, né?
Exatamente. E as pessoas, elas não entendem por que que a gente, na verdade, não precisa produzir, ingerir constantemente glicose, né? Amido, alimentos ricos em amido. As pessoas não conseguem entender, né? E as pessoas também têm dificuldade de entender por que que a gente tem tanta satisfação quando a gente ingere, né? Gente, nós, na nossa ancestralidade, foi muito difícil sobreviver. Nós tínhamos períodos onde existia um pouco mais de aporte de alimentos, ali, mais animais, até mesmo um pouco mais de frutas no verão, né? Mas existia períodos de escassez. Então, no momento que você dá para o seu corpo um alimento riquíssimo em energia, aquilo gera uma reação de recompensa muito grande.
Exatamente.
E o seu corpo vai pedir mais, porque a nossa evolução, né, ela sempre vai entender que a gente vai ter um período de escassez. Então ele vai tentar guardar o máximo possível daquela energia e te pedir mais e mais e mais. Né? Por isso que se você tiver um alimento rico em carboidratos refinados, né, e pobre em nutrientes, ele vai te dar fome de 3 em 3 horas. Ele vai te dar fome de 3 em 3 horas. E isso que foi a grande questão que acabou fazendo, confundindo, né, o nosso núcleo da saciedade, fazendo com que a gente acabasse engordando, né, com essa epidemia de obesidade que nós vivemos hoje.
Exatamente. Esse é um ponto extremamente importante, porque é curioso como as pessoas hoje elas não fazem a menor ideia do nível de escassez alimentar com o qual nós evoluímos. Né? As pessoas acham que a gente sempre teve 3, 4, 5, 6 refeições por dia. E isso não poderia estar mais longe da verdade. Né? O nível de escassez alimentar incluía possivelmente uma refeição por dia, talvez uma refeição a cada 2 ou 3 dias. Né? Então a gente comia muito pouco. E quando a gente tinha acesso a um alimento com mais carboidrato, num verão, uma fruta, por exemplo, como você falou, Fernando, aí a gente sentia mais fome, isso desencadeava processos metabólicos e bioquímicos que iam fazer a gente engordar para poder sobreviver num período de escassez que vinha logo em seguida, que é o outono e inverno. Só que esse outono e inverno de escassez, ele deixou de existir. Não tem mais, né? A gente tem um verão eterno, hoje tem abundância de absolutamente tudo. Você chega no supermercado, antes de começar a live, eu estava no supermercado agora, e você tem kiwi da Nova Zelândia, você tem abacate de Israel, você tem pitaia, você tem eu não sei você, mas eu, quando era criança, que eu ia para o supermercado com meu pai, existia o quê? Banana, laranja, mamão, melão. Quando tinha uva era super caro, morango era uma coisa extremamente rara de ver. Hoje você tem todas essas frutas o ano todo, sem absolutamente baratas para você comprar. Então, quer dizer, a gente vive hoje realmente um período de extrema abundância alimentar e é exatamente isso que está levando a gente, esse descompasso que está levando a gente a chegar nesse ponto que você citou no início da live, que é 1 bilhão de pessoas obesas, né?
Fora as modificações genéticas, né?
Sim.
as plantas sofreram para ficar cada vez mais doces e com menos fibras. Eu me lembro da pera que eu comia quando era criança aqui no sul. A gente mordia a pera e saía só a casca. Tu não, quase não conseguia, era muito duro para conseguir. Uhum. Hoje uma pera é uma água com açúcar, né?
Exatamente, super suculenta, né? Você morde, chega, desliza. Uma esponja, é. Né?
É. Então, e aí assim, ó, Henrique, as pessoas não se dão conta, mas exatamente aqueles genes que faziam aquele grupo de pessoas que tinha capacidade de engordar mais facilmente, ou seja, que era uma vantagem metabólica, essas mesmas pessoas hoje, isso se transformou numa desvantagem metabólica.
Exatamente.
Esses genes, eles prosperaram, ou seja, a maioria da população não suporta essa carga glicêmica que nós ingerimos hoje. E, gente, se o Henrique ficarmos sem comer nada durante uma semana, na domingo que vem de noite a gente vai fazer um exame de sangue aqui, vamos medir a nossa glicemia, e ela vai estar exatamente igual como ela está agora.
Porque o nosso exatamente.
Corpo, ele tem uma capacidade maravilhosa de preservar a nossa vida produzindo açúcar. Só que ele faz isso muito melhor do que o Henrique, ele faz isso muito melhor do que o Fernando, do que a nossa prescrição, ou seja, do que a prescrição da Nutri, do que a prescrição do médico. Ele vai fazer isso de uma forma que você não tenha picos de glicose. O grande problema que nós vivemos hoje é a resistência à insulina, né? Que nós desenvolvemos exatamente por gerar picos constantes de glicose. Né? No momento em que a gente não tem picos de glicose, a gente tende a não ter resistência à insulina, que nós sabemos que é o passo anterior ao desenvolvimento do diabetes tipo 2, que é realmente uma catástrofe que assola a humanidade hoje. Né? E, gente, só o mercado do diabetes, tá, para vocês terem uma ideia, ele gira em torno de 120 bilhões de dólares anuais nos Estados Unidos. Tá?
Impressionante. Vocês acham
realmente que existe algum interesse em curar o diabetes? Vocês acham realmente que existe algum interesse na indústria, eu estou falando da indústria, tá? De achar algum tipo de maneira de acabar com o mercado deles? Não. Por quê? Porque isso não está na farmácia, isso vai estar exatamente nos hábitos, mas infelizmente o que nós vemos é que as próprias orientações nutricionais oficiais, elas levam a essa calamidade pública, né? E é isso que revolta, é por isso que é tão importante a gente fazer essa reflexão, e aí a gente tem que voltar um pouquinho para a bioquímica básica, né? Temos que voltar um pouquinho, temos que estudar a bioquímica, porque daí quando a gente estuda fica óbvio o negócio. Então, é isso, né?
E é interessante você ter citado a bioquímica, porque essa é uma outra lacuna muito forte na formação do profissional de saúde. Infelizmente, pelo menos na nutrição, você tem um semestre de bioquímica. Né? E normalmente é aquele semestre que você está doido para passar logo, né? Então você estuda literalmente para passar na prova, e a maior parte dos nutricionistas não tem uma base em bioquímica, em fisiologia. Então, simplesmente eles ignoram que existe uma gliconeogênese, por exemplo. Né?
Desculpa,
te interromper. Não, pode concluir.
Não, o que me surpreende da parte da nutrição, Henrique, assim, que eu vejo nutricionistas falando, e médicos quase não falam de nutrição, nem poderiam falar, porque realmente se aborda muito pouco isso na medicina, graças a Deus um pouquinho mais hoje, mas o que me espanta na nutrição é nutricionistas acharem que tudo é caloria, e que 100 calorias de pão é a mesma coisa que 100 calorias de ovo, por exemplo. Né? E as respostas metabólicas que isso causa no corpo são totalmente diferentes. Então isso me surpreende, e como é que, basicamente, vamos fazer um déficit calórico, mas... Sabe, isso aí realmente me espanta ainda hoje, né? Como isso pode ser tão difundido e como não se pode levantar assim essa questão. Porque no momento que tu levanta essa questão, dá um bug, né?
Exatamente, exatamente. As pessoas elas não fazem ideia dos malefícios que existem dentro de uma alimentação rica em carboidrato. E o que eu acho interessante, sabe, Fernanda, é que Da década de 50 para cá, com toda a vilanização que a gente teve da questão da gordura, porque veja bem, você falou uma coisa muito importante no livro, que foi essa transição para o período de agricultura, ela já trouxe malefícios. Mas mesmo assim, se nós analisarmos, né, a gente não tinha tanta obesidade há 100, 150 anos atrás. Né? No entanto, nos últimos 50, nos últimos 100, 150 anos, mas especialmente nos últimos 50, aonde a gente pegou o carboidrato que a gente produzia, que já se ingeria em excesso, mas ainda vinha com um pouco de fibra, porque era comida, né? não era farinha, não era biscoito, não era óleo vegetal. Né? Mas a partir do momento que a gente começou a refinar essa coisa, aí a gente, o descompasso evolutivo que era assim, distanciou ainda mais a ponto da gente perder completamente o controle, né?
É o grande problema aí, Henrique, que aconteceu, tá? Não, exatamente como tu falou, não que 60% da dieta à base de grão seja o saudável. Isso é a mesma coisa que comparar assim, eu sou diabético, vou passar a comer aveia e vai melhorar a minha glicemia. Se tu estiver comendo lixo antes, vai melhorar a tua glicemia.
Sem dúvida.
Comparar isso, a aveia é maravilhosa, né? Mas isso não significa que ela seja boa para diabéticos. É a mesma coisa. Só que o grande erro que a gente cometeu foi quando a gente passou a criminalizar a gordura natural dos alimentos. Boa. Porque automaticamente essa gordura foi substituída por mais carboidratos e por gorduras artificiais, que nós sabemos, né, que não desempenham o mesmo papel no nosso corpo das gorduras naturais. Nosso cérebro, as nossas células, elas precisam de receptores que são oriundos do colesterol, né? Que são oriundos da gordura natural. No momento que você coloca uma gordura que seu corpo não conhece, que é uma coisa artificial, que ele nunca teve contato com aquilo, seu corpo não consegue formar os receptores, então piora ainda mais a resistência à insulina. Aí tu junta isso com o autoprocessamento dos alimentos, coloca lá um selo da American Heart Association para dizer que aquilo ali é bom para sua saúde, tá? E distribui para a população, aí dá essa calamidade aí que a gente está vendo. Né? Foi isso que aconteceu e que realmente impactou muito essa epidemia de doenças crônicas que nós vivemos hoje. Quando a gente criminalizou a gordura natural. Esse foi um grande erro, ainda é um grande erro. Eu luto diariamente contra isso, diariamente.
Cara, é algo assim, e é interessante essa criminalização, como você colocou, porque não existe uma base científica para essa criminalização. Quando você começa a estudar um pouquinho e começa a analisar os diversos artigos científicos, você vê que não existe essa base. Mas criou-se um medo tão grande da gordura e, ao mesmo tempo, uma divulgação em cima disso, em massa, com o apoio de diversas indústrias, que hoje todo mundo acha que gordura saturada faz mal. Tá entendendo? Eu tava na aula do mestrado há um tempo atrás, acho que umas 3, 4 semanas atrás, e a gente tava no intervalo de uma aula para outra e estavam se questionando a questão do uso do ômega 3, do óleo de peixe, para a saúde cardiovascular, né? E era, na realidade, um artigo que a gente tinha que analisar. Mas tudo bem, a ideia não era essa. A ideia foi que quando eu tava no intervalo, eu saí para tomar um café, e aí na minha turma, Fernando, tem muitos médicos, tem 3 nutricionistas e uns 2 ou 3 psicólogos, mas a maior parte é médico. E porque é um mestrado em ciências médicas, né, que atrai muito o pessoal da tua profissão. E aí tinha um grupo de um nutricionista e 2 médicos que estavam conversando, e aí eles chegaram para mim e disseram: Henrique, diz aí para mim, qual é o melhor nutriente para a saúde do coração? Qual é o que vai impactar melhor a saúde do coração? Aí eu disse, cara, difícil. Ele perguntou primeiro o alimento, né? Eu digo, difícil falar um alimento, mas depois ele disse, um nutriente, cara, eu digo a gordura. Aí o nutricionista que tava lá disse, a gordura poliinsaturada. Aí eu, opa, não, peraí. Qualquer gordura benéfica pro coração. Pelo menos é assim que a gente observa nos estudos. Aí o cara olhou para mim assim, como quem diz, esse aí tá doido, né? Aí, inclusive a gordura saturada. Se você pegar o estudo Pure, por exemplo, a gordura saturada, o consumo de gordura saturada nesse estudo está associado a 13% menos risco cardiovascular. O consumo de gordura monoinsaturada, que seria a do azeite de oliva, por exemplo, está associado a 16% menos. Então, a diferença não é tão grande assim. E aí ele ficou, não, mas gordura saturada causa infarto, causa aterosclerose. Eu disse, calma, vamos fazer o seguinte. Me procura aí qualquer artigo que seja um ensaio clínico randomizado ou uma meta-análise de ensaio clínico randomizado que mostre que a gordura saturada está associada a aumento da incidência de infarto e aumento de mortalidade por todas as causas. Não adianta você vir com estudo mostrando que aumenta o LDL. Não adianta. Se você vier com um estudo mostrando que aumenta o LDL, é desfecho secundário. Essa pessoa que teve o LDL aumentado, se ela não morrer, não interessa. Ela pode ficar com o LDL aumentado para sempre. Eu não quero ser a pessoa com o LDL mais baixo do cemitério. Eu prefiro ter o LDL alto enquanto eu estou vivo. Certo? Então, não adianta esse estudo. Me traz estudo mostrando isso. Aí, o que aconteceu? Eu saí para tomar o café e voltei, né? Quando eu voltei, ele veio com uma meta-análise da Cochrane. Que é uma meta-análise, eu acho que de 2018, 2019... que é muito interessante. A Cochrane, para quem não sabe, é uma instituição que faz revisões sistemáticas e meta-análise e que é muito conceituada dentro desse meio. E a revisão essa, especificamente, tem 200 e tantas páginas, Fernando. É um livro, praticamente. E no abstract da revisão, o cara fala de risco cardiovascular aumentado porque gordura saturada aumenta o LDL. Só que, quando você vai para dentro da revisão, olhar lá os resultados da revisão, tá bem escrito, gordura saturada não aumenta ou não foi possível confirmar, comprovar que ela aumenta infarto. Gordura saturada não aumenta mortalidade por todas as causas. Mas as pessoas não vão para dentro do artigo. Elas ficam no abstract e o abstract acaba dando uma impressão errada porque os autores, não sei se para agradar, não sei qual foi a ideia, enviesaram o resumo do estudo e enterraram os resultados de forma que as pessoas não vissem, entendeu? Em 250 páginas de revisão.
Como o Ansel Keys fez, né, no estudo de 7 países, que não eram 7, eram 22. Né?
Exatamente.
Mas, enfim, Henrique, olha, vamos pegar um exemplo da margarina. Tá? Isso, para mim, é uma das coisas mais assim, um tapa na cara.
As pessoas... é muito bizarro a gente ter que discutir isso sobre margarina versus manteiga, né?
Os caras passaram 70 anos nos empurrando que margarina era melhor do que manteiga e que margarina era muito mais saudável, selinho da American Heart Association. Daí, quando começou, eles não conseguiam mais esconder o desastre que era a produção de gordura trans, né? Eles não conseguiam mais esconder isso, eles baniram a gordura trans, ou seja, nós todos fomos expostos a um veneno durante 70 anos. E aí eles simplesmente agora trocaram a forma de fazer e a gordura trans baixa LDL e aumenta HDL, tá? Agora eles trocaram a forma de fazer a margarina, criaram novos ácidos graxos que aumentam LDL e que baixam HDL e que querem nos... Agora o discurso deles mudou, né? Querem provar que agora a gordura da margarina não faz mal. Gordura artificial, produzida a partir de óleos de sementes. A mesma coisa. E aí? Vão esperar mais 70 anos?
Exatamente.
Né, para reconhecer os problemas desses novos ácidos graxos que foram formados. É. E ninguém sabe, não deu tempo de estudar ainda isso aí. Não, eu prefiro comer as gorduras naturais que nossa espécie... né, tem contato durante 3 milhões de anos. E que daí, sim, a gente pode pegar lá, né, os estudos do Stephenson, que eu citei anteriormente, que demonstra que aquelas pessoas que viviam à base de 60, 70% de gordura animal, que não é só gordura saturada, pelo contrário, a menor parte da gordura animal é a gordura saturada, que eles viviam com gorduras naturais e não tinham infarto, e não tinham cáries, e não eram obesos, e viviam, não tinham deficiência de vitamina D, e também não sofriam por deficiência de vitamina C, por incrível que pareça. Né? Então, gente, isso assim é uma coisa que realmente eu não consigo entender, né? Da onde que vem esse medo, esse receio das gorduras naturais. Aí tu falou do ômega 3, tá? Quem que precisa tomar mais ômega 3? Ômega 3 é ótimo, tá? É uma gordura animal, certo? Uma gordura animal, dos animais que acabam comendo, né, o crio lá, acabam comendo...
Isso.
E o ômega 3, tá? Ele é necessário exatamente para aquelas pessoas que consomem muito mais ômega 6. Mas são as pessoas que consomem uma dieta rica em ácidos graxos poliinsaturados e inflamatórios, onde a proporção de ômega 6 para ômega 3 é muito elevada. Quando você tem uma dieta base de alimentos de origem animal, principalmente do gado, eu sempre falo da carne de gado, que é a carne mais orgânica que existe, porque o gado come pasto. A proporção da gordura que o gado tem, ele tem gordura saturada, ele tem gordura monoinsaturada, que é a principal, ele tem gorduras poliinsaturadas, ômega 6 e ômega 3 também.
Só numa proporção correta.
De 2 para 1, entendeu? De 3 para 1, de 2 para 1, que é uma proporção saudável. Né? Ou seja, não tenham medo das gorduras naturais, tenham medo das gorduras artificiais adicionadas. Né? A gordura saturada adicionada, também eu não sou muito a favor. Né? Óleo de palma, por exemplo, né? Eu não gosto, né? Não é bom também. Mas as gorduras naturais, como elas se encontram na natureza, pelo amor de Deus.
Eu acho que o grande lance é entender que essas gorduras naturais, da forma como elas estão na natureza, e o acesso que nós temos a ela, é um acesso que é muito parecido com o acesso que os nossos ancestrais tinham. Né? Quer dizer, a gente pega, por exemplo, vou comer, sei lá, uma maminha. Né? Então, essa maminha é muito parecida com a maminha que os meus ancestrais comiam. É claro que a gente sabe que o gado, mesmo sendo criado a pasto hoje e tal, por conta do melhoramento genético, como você falou, a gente tem um gado que tem um pouco mais de gordura do que se você pegar um animal que vive na floresta. Né? Aquele animal que vive na floresta, possivelmente, é muito mais magro. Mas isso não significa que essa gordura é ruim. Né? E adicionar gordura, claro, eu vou... Não adianta eu pegar, por exemplo, tomar uma xícara de café e empurrar óleo de coco nessa xícara. Não faz sentido isso, tá entendendo? Mas aquela gordura que é natural... Gente, teve uma época, Fernando, que as pessoas tinham medo de comer abacate. Por conta da gordura. Não sei se você lembra, né? Outro período agora que a gente teve, que foi desmistificado recentemente, o pessoal com medo de comer ovo.
É inacreditável, né? E aí comendo, por exemplo, né, salmão, né, que aí sim, a qualidade da gordura, embora seja muito melhor do que comer gorduras artificiais, do que comer carboidratos refinados, né, a qualidade da gordura dos peixes criados não é a mesma da qualidade
não
da gordura
é
do né? Então, entre comer uma carne de gado e comer um salmão criado no Chile, ali, à base de ração com óleo de soja, com corante para ficar daquela cor, eu como 10 vezes a carne de gado,
sem dúvida,
do que a carne do salmão. Isso não significa que você não possa comer, mas claro, não pode achar que é mais saudável do que a carne de gado.
Porque o gado, pessoal, aqui no Brasil, né, e a gente come carne brasileira, ninguém fica, a não ser que você importe carne de outro lugar, mas assim, aqui no Brasil, o gado ele é criado a pasto, e só em 13% dos casos ele é finalizado em confinamento. Os outros 87% é totalmente criado a pasto. Ou seja, o gado está comendo a comida para a qual ele foi feito. Não é que nem o salmão que está comendo ração.
É a mesma coisa daquele Kobe Beef, né? Os caras intoxicam o gado, né, com uma série de gorduras que não deveriam. Aquela carne fica completamente cheia de gordura entre o músculo. Aquilo não é natural. Sim. E aquilo realmente é muito menos saudável comer uma carne de um gado feed grass, né?
Sem dúvida. Quando eu vejo, por exemplo, aqueles cortes super caros e tudo mais, wagyu, né, que o pessoal chama, que tem realmente uma gordura, um marmoreio, né, que chama de marmoreio, que tem muita gordura entranhada na fibra muscular, isso não é uma assim, é claro que de vez em quando você come, porque é gostoso. Uau. E tudo mais, mas não é o tradicional, né, o natural. Porque aquilo ali já é um nível de criação e de alteração muito importante dentro da perspectiva da própria estrutura animal, né, que teve que ser modificada para chegar naquele ponto.
É isso aí.
Mas cara, me fala... por favor.
A gente precisa falar um pouco das outras questões do ciclo original, né? Estamos já com 45 minutos de live. Eu acho que é importante que a gente fale também...
Por favor.
Da questão do sedentarismo, né, de como nós mudamos. Né? Hoje, nós vivemos confinados praticamente, né, em apartamentos, em salas comerciais, né? Pegamos muito pouco sol, o que é muito ruim para nós também, né? E muitas pessoas não praticam atividade física, que é, dentro da minha concepção do ciclo original, fundamental para que a gente mantenha a saúde, fundamental para que a gente mantenha a homeostase do nosso corpo. Por quê?
Perfeito.
Porque as farmácias, as verdadeiras farmácias, estão dentro dos nossos músculos, dentro até do nosso tecido adiposo também, que é estimulado a partir da atividade física, né? Então, quando a gente contrai nossos músculos, nós liberamos na corrente sanguínea substâncias que realmente atuam como verdadeiros medicamentos, que vão fazer a prevenção de doenças cardiovasculares, que vão fazer a prevenção da osteoporose, que vão estimular a produção de hormônios, que vão regular, né, a nossa orquestra hormonal, que vão melhorar a sensibilidade à insulina, certo? Existe uma meta-análise mostrando que a prática de atividade física reduz a mortalidade precoce de todas as causas em mais de 14%, sem orientação. Aquela pessoa que pratica musculação...
Imagina,
assim,
né?
Tu imagina com orientação, tu imagina com, né, um profissional habilitado, ou mesmo com a regularidade que se deve ter. Doenças cardiovasculares, até de câncer, existe meta-análise mostrando que a prática de atividade física possui, né, benefícios. Então, nós precisamos voltar para o nosso ciclo original através de uma prática regular de atividade física. E eu recomendo sempre a todos os meus pacientes que iniciem o seu dia com duas questões que eu acho fundamentais. Cuidando do seu espírito. O que é cuidar do espírito, gente? É se relacionar com quem você gosta, fazer uma coisa que você gosta, nem que seja ler um capítulo de um livro, assistir um podcast, meditar, fazer alguma coisa que você se eleve realmente seu espírito. Eu gosto muito de me relacionar com minhas filhas, ter aquele momento de elas acordarem, para mim é uma coisa que é muito importante para mim. E depois disso, cuidar do seu corpo. Por que fazer isso de manhã? Por que fazer isso na primeira hora do dia para quem pode? Eu sei que tem gente que sai cedíssimo de casa, que é impossível, mas muita gente pode, muita gente tem esse tempo e acaba desperdiçando esse tempo. Porque durante o dia, os compromissos diários, por exemplo, se surgir um paciente que precise consultar comigo, se surgir um paciente para o Henrique, um encaixe, alguma coisa, ele vai deixar de ir lá na ginástica, mesmo nós que praticamos exercícios,
sim, né?
E muitas vezes vai abrir mão e vai atender aquela pessoa. E aí se foi, né, o seu exercício, a sua atividade física. Então, priorize isso na sua vida. Coloque isso como, né, uma meta, né, importante, um pilar importante dentro da sua saúde. A nutrição é uma, a atividade física é outra.
Excelente. A gente sabe que hoje os músculos não são somente... órgãos motores, são órgãos endócrinos, né? Que liberam uma quantidade enorme de substâncias positivas quando eles estão sendo utilizados, né, na forma de exercício. E é muito importante de entender, né, Fernando, porque esse descompasso evolutivo também chegou nesse ponto. Porque nós não éramos, em hipótese alguma, nós éramos pessoas sedentárias, porque por mais que eu tivesse descansando, eu estava descansando fazendo alguma coisa, catando uma folha, caçando um bicho, sabe? É muito pouco provável que a gente tinha passasse o dia todo sentado, como a gente passa numa atividade laboral, né? Como é feito hoje em dia. E tem um outro ponto,
recente,
né?
Isso é muito recente, né?
Sim.
Se eu pegar aqueles vídeos, né? Eu adoro aqueles vídeos de Nova York, do início do século passado, né? E até no livro tem uma foto daqueles... trabalhadores do Empire State Building.
Sim, tá? Sim.
Mostrando, né, que pô, os caras é trabalho braçal, né, gente? Era um negócio assim. E tu olha Nova York, gente, não tô falando aqui do interior. No início do século passado, tu não consegue encontrar uma pessoa acima do peso. Todas as pessoas caminhando na rua, a rua cheia de gente caminhando, se movimentando, né? Ou seja, nós mudamos isso muito recentemente. E essas substâncias que o Henrique comentou, eu vou citar duas aqui que para mim são emblemáticas, que eu cito no livro, tá? São inúmeras miocinas, mas gostaria de citar a irisina, né, que é uma miocina liberada e que faz a biogênese mitocondrial, né, que faz o browning, que a gente chama, que é a transformação de uma gordura que não funciona, que é uma gordura de armazenamento, para uma gordura que realmente tem né, um efeito metabólico muito grande de termogênese, que é a nossa gordura marrom. Isso é muito importante. A irisina é uma molécula muito relacionada à nossa longevidade. Nós sabemos que quando a gente envelhece, a questão da biogênese mitocondrial é fundamental que a gente preserve, consiga, né, manter as nossas mitocôndrias, energia, né, disposição, vida. Isso está muito relacionado à nossa longevidade. E além dela, a anandamida, que é a molécula do sistema endocannabinoide, chamada molécula da felicidade, que vai atuar no nosso sistema nervoso central, aquela sensação de bem-estar que a gente tem quando a gente se exercita, ela é muito responsável pela anandamida, que é aquela molécula que faz com que a gente fique feliz, confiante, né, que tenha esperança, que é uma molécula que faz com que a gente esteja sempre buscando a felicidade.
Excelente.
Então essas duas assim são chaves. Tem outras que eu cito, a diponectina, que daí é a parte da gordura, outras moléculas, interleucinas, enfim. Mas essas duas aí são emblemáticas.
É. E é interessante porque o próprio exercício físico estimula mesmo até a não só todos esses pontos que você falou, mas também há um impacto direto no ponto de vista do sistema nervoso, né? Da cognição, com a liberação de BDNF, né? Que é aquele fator neurotrófico derivado do cérebro. Quer dizer, é muito incrível os efeitos que o exercício tem. Não existe hoje nenhum tipo de droga, nenhum tipo de comida, nenhum tipo de suplemento, nada que você possa fazer que chegue perto do efeito positivo que você tem quando se exercita. Isso aí é fato.
E não precisa ser o Medeiros lá, né?
Sim.
É um pouquinho todo dia. É um pouquinho todo dia. Certo? Então isso é uma questão fundamental. O outro pilar que é muito importante é a questão que eu falo sempre do controle de danos. Tem um capítulo do livro também sobre controle de danos. Né?
Uhum.
Esse, para mim, é o mais difícil, certo? É um desafio diário, né? Controlar todas as agressões que nós impomos ao nosso organismo, agressões que nós criamos e que impomos ao nosso organismo. Mas pequenas medidas, muitas vezes, causam grandes resultados. E aí a gente vai falar pesticidas, herbicidas, metais pesados, né, de panelas de teflon, de panelas de alumínio, cápsulas de café. Né. Nós vamos falar aí dos microplásticos. Essa semana saiu um estudo
muito importante, né?
Muito importante estudo, né? Microplástico já foi encontrado em fetos, né? Já foram encontrados no cérebro. Então, nós somos contaminados por plásticos, certo? Gente, maquiagens, mulheres, eu bato muito aqui em casa com as minhas filhas, se tapam, né, as mulheres se tapam de maquiagem, de base, rímel, batons, gloss, cremes, shampoos, condicionadores, desodorantes, todos com alta carga de produtos petroquímicos, fitalatos, derivados do petróleo, parabenos, xenoestrógenos que podem causar, né, rupturas hormonais que vão levar a câncer de mama, que podem levar ao desenvolvimento do câncer de próstata, que pode levar a uma menarca precoce, que pode levar a uma puberdade precoce, uma puberdade retardada nos meninos, alterações na produção de testosterona, alterações na fertilidade. Né? Então são várias questões que a gente precisa abordar. Fora os mais conhecidos, como o álcool, a gente já fez. Quem quiser uma aula sobre os malefícios do álcool, procura no perfil do Henrique, no meu, nós demos uma aula aqui só sobre álcool.
Perfeito,
uma vez.
Ali.
Foi muito legal aquela live que a gente fez. Né? Malefícios do álcool. Cigarro, drogas, agora esse vape aí que tá...
Nossa, né, senhora.
Então, assim, ó, são várias questões que a gente pode, né, devagar, aos poucos, ir modificando pequenas atitudes na nossa vida que vão minimizar esse impacto do controle de danos. E aí, fora isso, temos 5 minutos, é isso, Henrique?
Não, a gente pode ir à vontade.
Ah, é?
É. Não para em uma hora, não. Porque a gente vai longe. Corrida,
então, tranquilo. Fora isso, a questão do sono também.
Pronto, esse era um pilar que eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu vejo muito hoje... Nossa, cara, eu acho que 80% dos meus pacientes que chegam até mim chegam com problemas relacionados ao sono. Ou problemas relacionados ao sono porque a higienização está péssima, ou já ultrapassou a fase de problemática e está tratando com esses medicamentos que na realidade não tratam, né?
Não. Não, é assim, tomar medicamento, gente, é... Eu sou totalmente contra tomar remédio para dormir. Totalmente. Nenhuma hipótese. Só que a pessoa tenha tido um trauma no dia, assim, alguma coisa que a pessoa precisa apagar, ser anestesiada, assim.
Uhum.
Mas realmente, assim, é um absurdo. O sono é um desafio para todo mundo, né, Henrique? A vida moderna impõe a gente consequências muito grandes do sono, desde a questão do estresse, né, do trabalho, questão do estresse, do dia a dia, da correria. A energia eletromagnética impacta muito no nosso sono, né? Luzes, telas, né? Computadores, smartphones. Então, gente, o quarto não é lugar de a gente ter televisores, não é lugar de a gente estar com celular, não é local para a gente ter LEDs acesas que impactam muito negativamente o nosso sono. A gente precisa fazer uma higiene do sono. Cedo, né? Agora por volta das 8 e pouco, a gente começa a apagar as luzes aqui na minha casa, baixar, né, essa questão. Jantar cedo, né, Henrique? Importantíssimo.
Pois é.
Tá? Jantar cedo é uma das questões fundamentais aí que a gente precisa fazer. Além disso, trabalhar a questão da apneia do sono.
Tá? Sim.
Então, dado muito importante, a apneia do sono também é muito prevalente, certo? E a apneia do sono está relacionada a uma infinidade de desfechos muito ruins. A apneia do sono está relacionada a mais câncer, a mais obesidade, a mais doença cardiovascular, a mais disrupção hormonal, ou seja, hipogonadismo, a disfunção erétil, né, Alzheimer, ou seja, ter apneia de sono é horrível. Geralmente, a apneia de sono está relacionada também à obesidade, né? A gente não sabe quem nasceu primeiro, a obesidade ou a apneia de sono. Muitas pessoas magras têm apneia de sono também, mas a incidência em pacientes obesos é muito grande. Então, aí volta tudo. Nutrição, né? A questão da atividade física, do equilíbrio hormonal. E o sono aqui tem esse papel fundamental que a gente precisa trabalhar também. Né, pra ter.
E
aí você... a gente pode utilizar, né, Henrique, de suplementos que atuam,
sim,
que na verdade são micronutrientes e que nos ajudam nessa questão do relaxamento. Eu gosto muito de trabalhar com micronutrientes. As pessoas me perguntam, doutor Fernando, mas se tu tá dizendo que a nutrição ancestral ela é muito melhor, ela é muito mais completa, né, por que que o senhor fala ainda de suplementos se a gente tem tudo que a gente precisa na nossa nutrição ancestral? Primeiro, gente, a gente não come o animal do rabo ao focinho mais como deveríamos comer.
É.
Tá? Então, a minha bisavó, minha avó, tinha língua, tinha moela, né? Tomava caldo de ossos antes de qualquer refeição, tinha uma sopa de caldo de ossos para tomar. Né? Não existe mais isso. Né? Fígado. Forçavam a gente a comer fígado, né? Enfim, coisas que a gente não faz mais. Além disso, nós esgotamos o nosso solo, ou seja, os próprios animais também não conseguem extrair todos os nutrientes que deveriam do solo. Né? E além disso, nós temos as agressões que nós não tínhamos, que colocam em xeque o nosso sistema.
Exatamente.
Então, a gente precisa ajudar, através da suplementação, a sobrepor, a contrapor essas agressões que nós temos, a nutrir melhor o nosso corpo, né? Principalmente alguns nutrientes que eu acho fundamentais. Se tu falasse do ômega 3, para muitas pessoas eu realmente considero muito importante, o magnésio, que nós temos uma deficiência muito grande de magnésio, coenzima Q10, para a maioria das pessoas é um problema devido a essa questão que é o medicamento mais utilizado no mundo, são as estatinas, então
sim,
a coenzima Q10,
sim,
que é fundamental na cadeia transportadora de elétrons lá na mitocôndria para produzir energia. Temos muita deficiência de coenzima Q10, certo? Seja por causa dos óleos vegetais e sementes que acabam, né, prejudicando a nossa síntese de colesterol, seja por causa de medicamentos mesmo que reduzem o colesterol forçadamente, nós temos muita deficiência de coenzima Q10. E alguns outros, né, que eu poderia citar aqui, mas... acho que não é o mais importante, mas para o sono eu gosto muito de utilizar fitoterápicos, né? Ou seja, adaptógenos, adaptógenos, gosto muito de adaptógenos. Magnésio é muito importante, principalmente no inositol, gosto muito do inositol e do trionato também, na hora do sono. Né? Gosto muito de utilizar magnésio, inositol, e para muitas pessoas que não fazem uma dieta rica em glicina, a glicina pode ajudar muito também no sono, como a precursora da glutationa. Tá? Para quem não sabe, nós produzimos glicina, mas a glicina ela está naquela carne mais gorda, naquela carne perto das articulações, das cartilagens, na pele dos animais, ou seja, a gente consome pouca glicina, né? E quem tem uma dieta à base de vegetais não consome nada de glicina. É. Então, a glicina eu gosto muito também, por ela ser, tanto a glicina como a N-acetilcisteína são precursoras da glutationa, que é a nossa mãe dos antioxidantes. Eu gosto sempre de manter níveis adequados para os nossos pacientes. Então, dentro da suplementação, isso e as vitaminas do complexo B, que também são importantes, principalmente para quem não ingere alimentos, carne vermelha, alimentos de origem animal, de forma suficiente. Né?
Então, muito bom.
A questão da suplementação, eu vejo um papel importante também. Eu
acho que a suplementação é uma forma de unir, de diminuir o gap do descompasso evolutivo, né, Fernando?
Porque assim, tem muita gente que não defende a dieta carnívora e fala contra a suplementação, mas do ponto de vista lógico, assim, né, Henrique, levando em consideração essas questões que eu falei, eu considero um passo importante ainda. Obviamente que o ideal seria a gente conseguir extrair tudo isso, né, mas os exames de metabolômica, que é uma coisa que eu sou apaixonado atualmente, que são exames metabólicos que conseguem determinar os ácidos corporais após os nutrientes passarem pelas células, eles mostram que nós sofremos de muito ainda, mesmo aquelas pessoas que seguem uma dieta de base de origem animal, muitas delas com a idade passam a não absorver tão adequadamente todos os nutrientes. A gente tem gaps nutricionais ainda, mesmo seguindo uma dieta mais original.
É, porque o que acontece é que hoje, por mais que você esteja se alimentando bem, né, você tem uma questão ambiental, de exposição ambiental, que piorou bastante. Né? Xenobióticos, iluminação, né, a própria poluição sonora, o nível de estresse. Né? Tudo isso faz o descompasso evolutivo ficar ainda mais distante, mesmo que você tenha uma boa alimentação. E aí a suplementação, uma suplementação bem cuidada, não você usar suplementos por conta própria ou exageradamente, não é isso. Mas uma suplementação bem aplicada pode fazer uma diferença muito grande e ajuda a gente a ter pegar a tecnologia que nós temos, né, e unir um pouco isso para que a gente possa ter um descompasso evolutivo menor. Porque eu acho, sabe, Fernando, que a gente está num ponto que não dá mais para voltar atrás. Ninguém aqui vai voltar a viver nas cavernas. É. Nós não tem mais estrutura planetária para todo mundo ir para morar num sítio, produzir seu próprio gado. Isso não é inviável. Né? Então a gente tem que dar um jeito. Né?
A gente precisa adequar, né, esse conhecimento que a gente tem com toda a evolução que a medicina nos trouxe. A medicina ela é excelente em manter doentes vivos. Tu imagina se você conseguir deixar de ficar doente por mais tempo, conseguir viver melhor durante mais tempo e depois se utilizar dos avanços que a medicina tem em manter doentes vivos, que esse é o grande foco de muitas das pesquisas da indústria, manter doentes vivos. Sim. Imagina como a gente pode viver mais e, acima de tudo, viver melhor. Né? Sim. Obviamente, então, o livro e todo o nosso conceito, que fique muito claro, ele não nega nenhuma evolução que a medicina trouxe. Claro, pelo contrário, ele adiciona um conteúdo, ele adiciona uma proposta exatamente para agregar uma coisa a mais. Né? Com a indústria alimentícia, o papo já é um pouco diferente. Aí já é um embate um pouquinho maior aí que a gente precisa ter. Mas com a indústria da medicina própria mesmo, dos tratamentos, né, das patologias, aí eu acho que tem uma sinergia que a gente pode fazer muito grande aí,
claro,
na melhora da prevenção e no tratamento das doenças também.
É. Até porque tem muitas pessoas que estão numa situação metabólica tão ruim que a gente precisa começar com o medicamento e, ao mesmo tempo, mudar o estilo de vida, porque senão a pessoa vai morrer muito rápido. Só a mudança do estilo de vida pode não dar tempo, né, Fernando? Então, quando a pessoa está muito derrubada mesmo, numa situação metabólica muito ruim, o medicamento entra como uma espécie de deixa eu te tirar para tu não se afogar. Agora vamos te ensinar a nadar, né? Porque eu vejo muito, muito isso. As pessoas acham, quando tem uma pessoa morrendo afogada, você não pode chegar para ela e dizer assim, por que você não aprendeu a nadar? Qual é, meu irmão? Tu era para ter feito escola de natação. Você não pode dizer isso. Você tem que primeiro salvar a pessoa. Depois você dá a lição de moral e ensina a nadar, né? Eu acho que o medicamento entra muito nessa questão. Às vezes a pessoa... Por exemplo, uma pessoa que está com hipertensão, ela talvez precise controlar a hipertensão enquanto muda o estilo de vida para consertar o problema, né?
Com certeza, com certeza. Muitas vezes, quando a gente muda o estilo de vida, bagunça algumas coisas. Uhum. A pessoa está tão inflamada, eu gosto muito do ácido úrico, né? Se
trata do
ácido úrico, né?
Sim.
Até a gente teve essa discussão esses dias, eu acho, em alguns grupos aí, né? E uma discussão construtiva de que a gente muitas vezes tem que dar remédio para baixar o ácido úrico quando a gente aumenta a ingesta proteica, né? E aí, depois que esse paciente desinflama, que para de vir a produção de ácido úrico do álcool, que vai, para de vir a partir da frutose, esse paciente equilibra e a gente tira o medicamento.
Exatamente. Então,
e os remédios para emagrecer, como por exemplo o Ozempic, como por
sim.
A liraglutida, como por exemplo agora a retatutida, o Monjaro, né? Desculpa, a tirzepatida, que é o Monjaro.
Tirzepatida.
A retatutida nem veio ainda.
Nem veio ainda, né?
Uma nova aí, né? Eles são muito úteis, principalmente para vencer o período de adaptação desse paciente, ou seja, aquele período de abstinência, até para que aquele paciente consiga ver a melhora de uma forma um pouquinho mais rápida, que se incentive, porque é muito difícil, às vezes, tu tirar o paciente, porque é um vício, né, Henrique? A gente foi viciado, eu fui viciado. Se você olhar no meu perfil, tem uma foto minha do antes e depois, que eu não escondo, é bizarro a foto que eu tenho no antes e depois. Quando eu olhei aquela foto, e foi a pior foto, né? Um pior, assim, posição que eu poderia estar com a minha filha pequenininha, quando eu olhei aquilo, quando tu me perguntou o que que me motivou, cara, eu acho que foi aquela foto. Quando eu olhei aquela foto, eu disse, não, cara, tá tudo errado. Né? E aí a gente precisa, às vezes, um empurrão no início para conseguir vencer, e aí ter tempo de ter a recompensa plena e duradoura. Porque tu vai tirar a recompensa imediata do paciente.
Exato.
E tu precisa ter um tempinho para dar para ele alguma coisa para comparar.
Exatamente.
Depois que tu consegue dar alguma coisa para comparar, e olha, gente, quando a gente tem a recompensa plena e duradoura, tu olha para trás assim, eu não quero nunca mais ser aquela pessoa. É porque é muito melhor. E aí fica mais fácil. E aí a pessoa vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, e as coisas vão ficando para trás.
Perfeito.
No início, assim, ó, tá louco, eu quero equilíbrio, eu quero celebrar, eu quero não sei o quê. E depois, infelizmente, a gente começa não trocar os amigos, mas a gente começa a se juntar com pessoas que têm um pensamento muito próximo da gente, a gente começa a ficar um pouquinho mais seletivo nas reuniões sociais que a gente tem, porque tu vê as pessoas se detonando e que aquilo ali não faz mais sentido para ti, né? A diversão tá toda no álcool, na comida, né? E tu tendo o ciclo original na cabeça, aquilo ali começa a não fazer mais sentido para ti, né? Perde a graça.
Né? Perde a graça.
Isso é um efeito colateral, gente, tá? Isso é um efeito colateral que acontece. E aí tu começa a te aproximar de tribos que têm aquela mesma visão que tu, aquela visão positiva. E, gente, sabe uma coisa que acontece? Tu começa a melhorar em todos os aspectos da tua vida. Tu começa a melhorar na tua parte emocional, o teu equilíbrio emocional melhora. Vem uma clareza e uma capacidade produtiva que tu nunca experimentou, né? Ou seja, a tua parte profissional dá um upgrade, assim, surpreendente, porque tu consegue, né, pensar de uma forma muito mais eficiente, planejar melhor o teu tempo, ser o melhor marido, uma melhor esposa, né, ser o melhor filho, com todos os aspectos da tua vida melhora quando tu tá se sentindo bem contigo mesmo. E aí vem aquela questão do amor próprio, do autocuidado, de te apaixonar por ti mesmo. O ciclo original é uma viagem para tu te apaixonar por ti mesmo e te levar para tua casa, para tua residência. Não para esse planeta, se afastar um pouquinho desse planeta que a gente não reconhece mais como o nosso lar. E é isso
muito
aí,
bom,
eu acho.
Cara. Muito bom. Que mensagem final fantástica, cara. Putz, muito bom mesmo. Bom, estamos aí com 1h10 de transmissão, né? Também quero ser respeitoso com o seu tempo, afinal de contas hoje é domingo, né? Não vou tomar mais o teu tempo, você tem aí suas mulheres para cuidar, suas filhas e sua esposa. Eu quero te agradecer demais a tua participação. Pessoal, o ciclo original está disponível nas livrarias e na Amazon, né, Fernando?
Tá disponível em todas as livrarias, todos os aeroportos, eu estive viajando. Tá bem posicionado e tá na Amazon também, certo? Pessoal da nutrição, comprem, leiam esse livro, sabe? É muito legal ter essa visão diferente um pouquinho, vai ser um pouquinho diferente, vai abrir a cabeça de vocês. É muito bacana ler esse livro. E o Henrique me pediu para me indicar um livro, eu indico o livro Gordura Sem Medo. Para mim esse é um livro realmente... muito rico de informações históricas aí de como surgiu a criminalização das gorduras.
Esse livro, o livro Gordura Sem Medo, é um dos poucos livros que eu já li 3 vezes. Tem 3 livros que eu li 3 vezes, a Gordura Sem Medo é um deles. E, cara, a notícia boa é que, muito provavelmente, pelo menos estava na frente até, a gente sempre faz uma enquete no clube de leitura para escolher o livro que vai ser utilizado, né? Nós estamos terminando agora o Dieta Além da Moda, e vamos começar o próximo, e o seu estava na frente, né? Então, tudo indica que vai ser o próximo livro que a gente vai dissecar lá no Clube de Leitura. Quem sabe até a gente não consegue pegar um tempinho seu para dar uma aula magna lá sobre o livro?
Com certeza, à disposição sempre, Henrique.
Show de bola, cara. Cara, muito obrigado pela tua participação, e, putz, eu acredito que a gente vai fazer um bom trabalho, e o teu livro vai abrir muitas portas e muitos caminhos para as pessoas que têm ainda uma visão um pouco mais fechada em relação a essa questão. Muito, muito bom. Parabéns.
Legal. Um abraço, pessoal.
Um abraço.
Para todo mundo.